Então, a partir do governo Itamar, com a Conferência Nacional de Educação para Todos, a gente consegue estabelecer mais consensos a respeito da educação e, de lá para cá, nós tivemos um caminho traçado. A saúde chegou muito mais facilmente a um consenso a respeito do seu projeto e o SUS é resultado disso. Na educação, não. As divergências eram muito maiores até a gente começar a trilhar um caminho conjunto. A participação do ministro Paulo Renato, que contribuiu muitíssimo quando eu fui secretário, foi fundamental. E o que eu trago para cá é dizer, estamos no caminho certo, existe um projeto que é diferente do projeto dos militares. Por exemplo, quando os militares fizeram a reforma educacional e praticamente destruíram o ensino de segundo grau na época, é muito diferente, e a centralização exacerbada dos militares é muito diferente do que vem sendo feito do Itamar para cá. Então, eu gostaria de separar como um período em que agora nós temos um caminho. Para mim, esse caminho está correto. O que nós precisamos é dar mais foco e ver exatamente aquilo que tem mais resultado para que o investimento possa ser todo centralizado para ele, ou pelo menos conseguir a maior parte do investimento. Na minha opinião, o Ministério da Educação precisa assumir mais a coordenação dos processos do que acontecem na escola. Repensar material didático, formação de professores, e nesse sentido as coisas estão acontecendo. Sobre a prova nacional, uma carreira que tem uma prova nacional, nesse momento nós estamos realizando os pré-testes com os estados para a construção de uma prova nacional de ingresso na carreira. Então, esse é um caminho que está dentro do espírito do federalismo. Então, eu acho que para o Brasil não existe outro caminho a não ser radicalizar no federalismo. Acho que o que faltou foi radicalizar na nossa, digamos assim, na nossa identidade política com o federalismo. Acho que a gente ficou no meio do caminho. Então, a reforma que precisa ser feita não é necessariamente na educação, mas precisa ser feita uma reforma, eu concordo com o professor Fernando, no federalismo. E o que está acontecendo, do Itamar para cá, é que a educação está forçando a reforma do federalismo, quando faz o Fundeb, quando faz o Fundef. Então, nós estamos mudando as regras do jogo e criando condições de equiparação. Por que a educação não foi adiante? Porque falta uma discussão mais geral sobre o federalismo, sobre a reforma fiscal. Enfim, às vezes a educação paga o pato por algo que não está na sua conta, mas que está na conta de uma discussão mais geral sobre o federalismo no Brasil. E a educação, pelo contrário, ela sim está forçando a mudança no federalismo. Então, eu acho que do Itamar para cá, nós avançamos muito. E eu tenho certeza que o ministro Aloysio Mercadante, ele tem consciência dessa situação e pretende radicalizar no sentido de que a educação possa acontecer de maneira mais articulada e compartilhada. É nesse sentido que ele tem aberto espaços e construído instâncias de negociação e de pactuação. Eu acho que esse é o caminho que nós estamos trilhando e eu acho que está no caminho certo. Esse é o caminho para acelerar. Então, nós não podemos confundir a importância do federalismo com a necessidade de federalização. Eu sou absolutamente contra um processo de federalização em que, como sendo a possibilidade de resolver os problemas da educação. Pelo contrário, eu acho que a federalização da educação básica é uma ameaça, um grande prejuízo para a educação no Brasil, porque as nossas diferenças são tamanhas que exigem a capacidade de resolver o problema onde ele acontece, e ele tem características completamente diferentes. Eu fui secretário municipal, fui secretário estadual, eu tinha grandes dificuldades com o Ministério da Educação para discutir que os projetos padronizados do Ministério não se encaixavam na realidade do meu Estado, e isso acontece no Brasil inteiro. Então, nós vivemos num país rico, rico pela diversidade, e essa diversidade tem que ser valorizada pelo federalismo. E a grande capacidade do federalismo é você resolver o problema com a qualidade, com as características que o problema tem em cada lugar. O que nós precisamos, como Ministério da Educação, é focalizar mais na construção de capacidade de ter resultados na sala de aula. E isso se pode fazer, não precisa rios de dinheiro para fazer isso. Mudanças podem ser feitas apenas com alinhamento. Às vezes, algumas mudanças grandes podem acontecer apenas com alinhamento. Se a gente fizer um alinhamento de propósito entre as três esferas, isso já é de grande valia. Agora, só alinhamento não resolve, como diz o professor Fernando. Nós precisamos também equacionar as diferenças de capacidade de cada ente federativo. E para isso, a redistribuição dos recursos ela é fundamental. Quero lembrar também que o Colégio Pedro II, o ingresso no Colégio Pedro II, ele acontece por concurso, por seleção. Então, ele não é parâmetro para a gente dizer que aqui está uma escola que é referência de qualidade, porque existe uma distorção quando se você avalia alunos que já têm uma bagagem cultural, científica, enfim, que vem da família, da sua condição socioeconômica, quando se faz um processo de seleção. Então, as escolas reais, a vida real é diferente. E a vida real acontece lá no município. O município não pode assistir uma escola federalizada que cai de paraquedas com condições completamente desnecessárias. Por mais que a gente diga que essa escola não vai ser padronizada, acho muito difícil que ela aconteça sem ser padronizada. Porque não tem condições, a começar pelo Tribunal de Contas, que vai querer saber por que o Ministério quer fazer uma escola diferente em cada lugar. Não tem como você pensar numa rede federal sem padronização. E a padronização é inevitável. No meu estado, eu rejeitei dinheiro que vinha do Banco Mundial através do Ministério da Educação, porque queria construir escolas de alvenaria no meio de uma aldeia em que as belas escolas, as belas casas dos índios eram feitas de cavaco, de palha, que tinham conforto térmico, qualidade estética, e caiu uma escola de paraquedas ali para ele começar a questionar a sua própria cultura. Eu acho que a identidade cultural de cada povo também se reflete na escola. E a federalização, ela é uma agressão cultural, do meu ponto de vista. Se nós pensamos em currículos adequados, a autoestima de cada povo, as características regionais, eu acho que isso é uma grande agressão. Eu acho que nós não precisamos ter uma carreira nacional de professores, nós precisamos ter um parâmetro de carreira nacional. Isso sim que nós não temos até hoje. O que nós temos são generalidades, seja no Conselho Nacional de Educação, seja feito pela CNTE, são generalidades. Nós precisamos fazer com que essa carreira possa ser mais parametrizada. E, para responder à pergunta da senadora, que o meu tempo já esgotou, sobre o piso, que eu acho extremamente pertinente, eu acho que essa casa teve uma decisão e um ato louvável de lutar por um piso nacional dos professores. Isso é extremamente necessário. Agora, qual a dificuldade? Nós indexamos esse reajuste salarial ao valor aluno ano do Fundeb, e esse valor não representa o valor de crescimento do próprio Fundeb. O crescimento do valor aluno ano, ele que foi 22% esse ano e será 21% ano que vem, ele não está de acordo com o crescimento dos recursos. Por quê? Porque quando cai o número de alunos, é o que está acontecendo, isso não é necessariamente uma notícia ruim, às vezes uma correção de fluxo faz com que caia o número de alunos, e aí tem a ver também com EJA, é um dos aspectos, não é só esse aspecto, mas às vezes a queda do número de alunos é um fator positivo, porque você corrigiu o fluxo, tinha alunos com idades defasadas, e aí aumenta o valor aluno porque diminuiu o número de alunos, mas não é porque aumentou o recurso. E aí o valor aluno ano é calculado, cresce tanto porque diminuiu o número de alunos, não porque aumentou o recurso. E aí os municípios, de fato, não têm condições de pagar. Os estados, de fato, não têm condições de pagar. E o recurso que a lei prevê do MEC também não é suficiente para complementar esse recurso. E aí um outro problema é do fato de nós não termos um sistema nacional de educação. Não tem parâmetro para dizer quem não tem capacidade de pagar. Por quê? Porque o estado e o município que não paga nem sempre é porque não tem dinheiro, é porque tem uma má gestão dos seus recursos. Porque tem um professor que não está na sala de aula, não está na escola, porque ele utiliza recursos da educação para outros fins. Como é que o Ministério da Educação vai agora avaliar essas condições se não existe um sistema que parametrize isso? Então, é necessário também ter um sistema para parametrizar. Para concluir mesmo, eu acho que o Sistema Nacional de Educação é extremamente importante para a equidade, é extremamente importante para repactuar a redistribuição de recursos, ele é extremamente importante para ter padrões nacionais. Esses padrões nacionais não significa a uniformização das escolas, que eu acho que isso é uma grande agressão ao povo brasileiro.
Eu quero agradecer a todos, mas antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte, toda proposta que eu tenho feito da federalização diz com descentralização gerencial e liberdade pedagógica. Ninguém sabe como é que é uma escola boa hoje. Pedagogicamente tem que dar liberdade. E isso é possível.
Desculpe interromper. O que eu falei aqui, senador, foi exatamente isso. A liberdade pedagógica está sendo um dos grandes problemas da educação brasileira. Porque o Ministério da Educação, no lugar de coordenar o aspecto pedagógico, ele está direcionando, e o seu projeto de lei caminha para isso, para financiamento da educação naquilo que, às vezes, é periférico. Nós estamos no caminho certo, mas nós precisamos focar mais no pedagógico. E essa extrema liberdade pedagógica para municípios que não têm capacidade técnica, mas... que os professores têm uma formação com dificuldade, como que uma escola em que 80% dos nossos professores no Brasil, eles vêm de uma péssima qualidade de
ensino?
Desculpe,
mas essa é a escola atual. A minha proposta é uma outra escola. É um sistema novo.
Mas essa nova escola, o senhor está querendo dar liberdade pedagógica para os mesmos professores.
Não, que
porque a formação é a mesma, senador.
Não, isso não tem nenhum problema. Porque o que você tem é que assegurar que o professor tenha a mesma qualificação. O conteúdo, a escola vai ter que dizer qual é. Na verdade, tem um ponto filosófico aqui. Para mim, uma criança, quando ela nasce, ela é primeiro brasileira. Não, hoje não. Hoje ela é primeiro acriana. Porque a escola dela é do Acre.
O Acre não é uma coisa, porque a gente canta o hino.
Não importa. Ela é brasileira. Aí ela é uma brasileira negra, ela é uma brasileira branca, ela é uma brasileira pernambucana, acriana. Aí tem que ver as especificidades. Mas o primeiro, hoje, criança ao nascer no Brasil, ela não é brasileira. Ela é uma criança da favela ou é uma criança do condomínio. E a escola é o que faz a brasilidade. A Itália é um país que tem muito menos tempo como Itália do que o Brasil. Se unificou como? Lá tinha dezenas de idiomas. Foi a escola que fez a Itália. E para os mais velhos, o exército. Foi aí que você colocou todo mundo junto e disse, agora vamos falar italiano. Foi aí que se colocou, aí vamos falar da história. E aí um currículo central. E os currículos específicos que, inclusive, permitem o ensino da língua local. Eu defendo que se ensine com a língua indígena, mas com o professor escolhido com alta qualidade. O problema, e o Fernando falou, é o acesso. Não pode haver diferença de acesso de uma criança para outra conforme o município ou conforme a família onde nasce. O acesso tem que ser escola com a mesma qualidade. Agora, o conteúdo da qualidade muda. E aí vamos pegar o Colégio Pedro II. Os alunos que entram no Colégio Pedro II são especiais. Mas por que eles fazem concurso para entrar no Pedro II? Porque o Pedro II é especial. Senão não tinha fila de gente de madrugada se inscrevendo para fazer o concurso. Agora, aí entra lá dentro os que já são melhores. E aí a escola fica melhor. Se todas fossem iguais e ninguém precisasse fazer concurso para entrar nas escolas boas, nós íamos poder ter uma unidade, mas com diversidade. Palmas criou duas escolas excepcionais. Você sabe o que está acontecendo? Senadora Ana Amélia, veja que absurdo da parcela rica no Brasil. Aliás, quando eu botei um projeto aqui de que filho de parlamentar deve estudar em escola pública, todo mundo achou um absurdo. Em Palmas, as escolas muito boas selecionam as crianças que vão para lá, conforme o bairro onde nasce, tudo isso. Os ricos entraram na justiça dizendo que queriam entrar também. E teve juiz que deu ganho. Então, precisaram tirar uma criança pobre e colocar uma criança rica na escola pública. Todas têm que ser iguais para evitar, inclusive, isso de que pobre tem uma escola e rico tem outra. E a gente não faz uma padronização da carreira nas universidades? Por que é que a gente não deixa, então, cada estado ter a sua universidade? Outra coisa, eu fui ministro por pouco tempo, é verdade, mas lá eu recebi muito parlamentar. Eles só me vinham pedir por escola técnica. Por que é que todo prefeito comemora a ida de uma escola técnica federal? E não gostaria que todas as escolas fossem federais. Por quê? Qual é a lógica? É uma festa quando chega uma escola técnica federal numa cidade. Agora, quando se fala que todas as escolas sejam federais, começamos a ter argumentos contrários. É a mesma coisa. E a escola técnica, ela é específica em cada lugar. Ela é federal, mas ela dá um curso de um tipo profissional diferente de outro conforme a cidade onde ela está. Ela adapta o seu currículo. Nesse ponto, eu sou mais radical. Eu acho que a gestão da escola federal pode ser até sem município nem estado. As famílias, os professores, os jovens do segundo grau, eles administrarem com padrões nacionais que o Tribunal de Contas fiscalizaria. Mas esses padrões têm que ser pelo resultado que vai se conseguir. Eu sou mais radical do que todos na descentralização. Nem o prefeito precisa se meter na gestão de uma escola se os pais estiverem preparados. E não é novidade. A Finlândia, que é um grande exemplo, os professores e os pais é quem seleciona os professores. E é quem demite professor. Eles têm total descentralização. Isso a gente não pode chegar aqui, desse nível. Então, a federalização, tem que ser buscada, compatível com a descentralização gerencial e com a liberdade pedagógica, e com padrões nacionais. Eu creio que isso é possível. Agora, isso parte de uma filosofia. A escola é diferente de uma para outra, mas a qualidade é a mesma. E toda criança, o Fernando falou nisso, toda criança tendo direito isonômico de acesso à educação. Eu não vejo como um país com... Aliás, uma frase do próprio Binho, que eu achei formidável. Como assegurar educação de qualidade para todos num país heterogêneo, desigual e marcado por tensões intergovernamentais? Binho, essa sua pergunta, eu vejo uma resposta. A educação sendo nacional. Eu dou por encerrada essa sessão.